Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glórias a Deus, aleluia! Deus bom, Deus poderoso, vamos abrir nossas Bíblias? Sempre, sempre nós devemos estar com o nosso coração centrado na Palavra de Deus. E vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, hein? Efésios é carta de Paulo à igreja de Éfeso. Depois de Gálatas, antes de Filipenses, você vai encontrar Efésios capítulo 4, verso 11. Verso 11. Você que está com a sua Bíblia aí, vai, pega a sua Bíblia. Vai que eu te espero. Pega a sua Bíblia, já abre ela. Ou você que quer ouvir, ouça. Você que está com seu smartphone, tablet, notebook, netbook, abra também, coloque aí Efésios capítulo 4, verso 11. Aos irmãos do aplicativo que estão nos ouvindo, venham conosco, ouçam essa palavra que Deus quer direcionar para a sua igreja nesse dia, nesta segunda-feira. Quem achou, diga amém. E quem não achou, diga misericórdia. Efésios capítulo 4, verso 11. Verso 11 diz assim: E ele mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Somente até aqui. Aqui nós vemos uma carta direcionada, né, de Paulo para a amada igreja de Éfeso. Para a amada igreja de Éfeso. Está aqui. E nós vemos um direcionamento muito específico que Paulo está fazendo para a igreja. E ele aqui está dizendo no verso 11, olha, e ele mesmo, e ele quem? Pessoas, cargos, anjos, não. E ele mesmo, em relação a Cristo Jesus, em relação a Cristo, e ele mesmo deu uns para apóstolos, são os cinco ministérios como nós conhecemos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Está aqui. Cinco, não são? Aqui os cinco dedos aqui, cinco ministérios. E hoje nós vivemos hoje no século 21, estamos em 2022. E a igreja hoje possui muitos desafios. Nós vivemos em um mundo extremamente contemporâneo, extremamente relativista nos dias de hoje. E hoje a seara está muito, mas muito grande. Nossa! Tem muito campo para ser desbravado. Há muitos lugares que precisam ser descobertos. Há muitas vidas que precisam ouvir sobre Jesus. No bairro onde moramos, na cidade em que nós estamos localizados, no país em que Deus nos colocou, a muitos lugares que precisam ouvir sobre Jesus. Mas hoje nós vemos uma ideia generalizada, ou boa parte das pessoas, elas focaram nesses cinco ministérios, estão focando boa parte em um só. Hoje nós vemos muitos pastores, muitos. No meu bairro onde eu moro, por exemplo, existem praticamente uma igreja em cada esquina. Não estou exagerando. Na rua da minha casa tem três igrejas. Uma perto da outra, né? Então há muitos pastores. Aqui eu não vou colocar em xeque se Deus levantou ou não, não vou colocar em xeque aqui. Mas a minha pergunta e a pergunta que nós precisamos fazer é por que que hoje existem tantos pastores e os outros ministérios estão sendo deixados de lado? O que está acontecendo nos dias de hoje? Perceba que o número de evangelistas tem caído vertiginosamente. Quando eu falo evangelistas, aqueles que realmente fazem, que evangelizam as pessoas, que você percebe o ministério evangelístico. Aqui, essa pregação não vai ser sobre títulos. Essa pregação vai ser sobre pessoas que realmente foram chamadas por Deus. Porque qual que é o grande cerne dessa mensagem? Que muitas pessoas, elas querem ter um título. Elas querem ter o título de pastor, o título de liderança. Na verdade, muitas pessoas não querem o servir. O que elas querem é ter o nome. Primeiro elas querem ter o nome para depois fazer. Primeiro eu preciso ser para fazer. Ter, na verdade, né? Primeiro eu preciso ter para fazer. Porque aquele que já é, mas ainda não foi manifesto de forma pública, ele manifesta na sua igreja local, ele manifesta onde ele mora, ele manifesta que Deus o chamou, e fica perceptível isso. As pessoas percebem que ele tem dom de liderança, percebem que ele tem um dom específico. Fica claro, evidente, não precisa forçar a barra. Não precisa jogar indireta, não precisa ficar mendigando para líder, para ser colocado em algum cargo, não. As coisas acontecem de forma natural pela obra de Deus. É o Espírito Santo que nos chama, é o Espírito Santo que faz todas as coisas. Mas hoje em dia existe uma disputa de quem é o melhor pastor, quem está acima. E eu estou vendo um déficit muito grande, uma perca grande em número de evangelistas. Não por título, porque por título até tem muito evangelista com título. Mas aqueles que estão indo na praça, nas ruas, nos ônibus, cada vez mais eu vejo diminuindo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo que têm o dom de evangelizar no trabalho até mesmo. Homens que com a sua vida, com as suas palavras, estão anunciando a Jesus sem ter medo. Com uma palavra revelada, uma palavra de Deus. Que não tem medo de expor o Evangelho. Mas aí você diga, e os apóstolos, pastor? Porque os apóstolos morreram, não há mais apóstolos, historicamente falando e biblicamente falando. Os apóstolos se foram. Mas a palavra apóstolo significa emissários, aqueles que são enviados. Realmente, os apóstolos. Qual era o crivo para ser apóstolo? Era aqueles que andaram com Jesus e viram Jesus ressurreto. Por que que muitos tiveram dificuldade de acreditar que Paulo era realmente um apóstolo? Porque muitos não acreditavam no testemunho que ele havia visto Jesus ressurreto, mas ele viu. E ele afirmou, e a sua vida mostrou que ele viu Jesus ressurreto a caminho de Damasco. Tanto que em outra carta ele fala, não sei se em sonho, se em visão, não sei como que foi, mas há um homem que viu coisas inefáveis da parte de Deus. E lhe foi dado um espinho na carne para que não se vangloriasse dessas coisas. Veja bem, ele Deus mostrou, Jesus se revelou a ele de uma maneira extraordinária, poderosa, viva. E hoje, pastor, nós temos apóstolos. Quem seriam os apóstolos de hoje? Quem são aqueles que são enviados? Hoje, aqueles que não são, mas estão sendo enviados, quem são? São os missionários. Aqueles que representam Jesus em outros países, em outras regiões. Pode ser um missionário regional, a nível Brasil mesmo, estando para uma outra parte. Qual que é a função do emissário? Qual é a função do missionário? Implantar igreja. Paulo não foi para Éfeso para comer as comidas de Éfeso. Paulo não foi para Corinto para ver os templos pagãos. Quando Paulo foi para Corinto, foi para implantar a igreja de Corinto. Quando Paulo foi para Éfeso, foi para implantar a igreja de Éfeso. Tá entendendo? Paulo, ele ia nos lugares para implantar igreja. E hoje, o número de missionários dizendo: Senhor, eis-me aqui, me envia, está diminuindo vertiginosamente. Dados do Portas Abertas, o maior ministério missionário do mundo, posso dizer, Missões Portas Abertas, tem mostrado em dados que o número de missionários, de pessoas dizendo eis-me aqui, me envia, está diminuindo vertiginosamente. Por que as pessoas não querem ir para o campo? Porque o que está faltando? Incentivo? Está faltando a igreja pregar sobre isso, sobre a importância de anunciar Jesus? Aí nós vemos, né, um departamento cheio, você encontra pastores de forma demasiada, mas quando você vai ver um missionário, tá faltando. Quando você vai ver um evangelista verdadeiro que não se importa com título, tá difícil. Aqui também encontramos os doutores, os mestres, aqueles que têm o dom do ensino, que lecionam, que ensinam a verdade, que ensinam a palavra. Quantas igrejas estão com problema de escola dominical, com problema de ensino da palavra? Porque está faltando pessoas para ensinar. Aí o que acontece? O pastor tem que fazer mil e uma coisas. Tem que implantar igreja. O pastor tem que evangelizar. É o pastor que tem que ensinar. Claro que o ensino é cargo também do pastor, óbvio. Mas perceba que ficou tudo em cima de um cargo, em cima de um chamado. E cadê os outros chamados no meio da igreja? Cadê os outros serviços no meio da igreja? Cadê aqueles que estão disponíveis para dizer: Senhor, eu quero ensinar, foi um dom que o Senhor me deu? Existem pessoas que são professores lá fora, né? No meio da igreja existem muitos professores, biólogos, matemáticos, né, língua portuguesa, língua estrangeira. Tem muitos que trabalham durante a semana, né, em escolas, em departamentos públicos, em faculdades. Tem doutorado, pós-doutorado. Mas aí quando vai pra igreja não quer servir. Aí vai dizer: não, pastor, não quero servir não, porque eu já faço isso a semana toda. Eu só quero aqui na igreja receber. Eu só quero vir na igreja pra sentar no meu banco e ficar aqui. Eu já escutei isso, já vi isso. Demais da conta, ué. Uai, qual a mineira agora aqui, hein? Uai, sou. Já vi demais. Serve lá fora, serve com maestria, serve com excelência. Mas quando chega na reunião dos santos, chega na igreja, na comunhão, não quer servir, não quer ensinar. Pessoas que sabem de história, pessoas que sabem de Bíblia, são entendedores de Bíblia, têm um conhecimento grandioso, mas chega na hora e não quer falar. Pessoas que não querem anunciar, pessoas que não querem se doar. E eu falo: meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com essa geração, Senhor? Cadê os ministérios? Cadê os outros aí, Senhor? Cadê? Cadê os profetas? Cadê os profetas? Aí aqui, irmãos, o negócio vai ficando cada vez mais complicado, hein? Missionários, tá difícil. Mestres que ensinam, tá complicado. Evangelistas, não sei. E os profetas? Cadê os profetas agora? Aqueles que têm uma palavra rema para a igreja. Que tem uma palavra de Deus para a igreja. Tá difícil, hein? Pessoas que se levantem com esse ministério de uma palavra pontual para a igreja, uma palavra para edificar vidas. Cadê? Cadê, meu Deus? Nós vemos muitos nomes, vemos muitos cargos, mas os ministérios, nós estamos vendo uma ruptura muito grande. Parece que cada vez está minguando os ministérios. E olha o que diz no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O que acontece hoje em dia? Ficou tudo em cima do pastor. Tudo está em cima do pastor, tudo. Só que aqui está dizendo é para o aperfeiçoamento de quem? Dos santos, no plural, nos santos. Deus quer usar a vida do pastor, mas quer usar a tua vida. Deus quer usar a vida de todos aqui. Deus nos chamou, nos escolheu, para que cada vida possa desempenhar o chamado que Ele colocou, o chamado que Ele deu. Oh, Espírito Santo de Deus, hein? Tá aqui, para o aperfeiçoamento. Deus quer aperfeiçoar. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós nos lançamos para executar aquilo que Ele chamou para nós fazermos, nós somos aperfeiçoados. É por isso que tanta gente não está sendo aperfeiçoado, porque não quer trabalhar com Deus, não quer arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui. Porque as pessoas sabem que se trabalharem com Deus, coisas vão se levantar. E hoje nós vivemos em uma geração que não quer se preocupar. Nós vivemos em uma geração que não quer resolver, não quer enfrentar dor de cabeça. Nós somos uma geração imediatista, uma geração que quer aplausos, uma geração que quer ser inflada, mas que não quer passar pelo problema, não quer resolver o problema. Porque em todos esses ministérios vai ter problema para resolver. Para o mestre, para o profeta, para o evangelista, para o doutor. Todos eles vão enfrentar problemas. E hoje a geração não quer enfrentar problemas. Tem muita gente que fala: não, pastor, eu não quero fazer tal coisa, não. É porque vai me dar problema. Tem coisa para resolver. Não quero, não, pastor. Eu quero ficar tranquilo. Não, toma muito tempo. Tem que preparar sermão, tem que preparar o plano de aula. Não quero mais não, pastor. Não, tá bom, tô bem assim. Deixa no banco quietinho, que eu já tomei muita decepção na minha vida. Aí eu pergunto: eu não tomei não? Aí eu faço uma pergunta que volta pra mim: mas será que eu nunca tomei uma decepção na minha vida também não? Será que eu não me canso também não? Será que eu não tenho medo também de me decepcionar também não? Meu Deus, é para o aperfeiçoamento, para aperfeiçoar, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Irmãos, esses ministérios é para edificação. O que é edificar? É alicerçar, consolidar. Muitos irmãos estão bambaleantes, estão querem ficar entre o céu e o inferno, né? Querem estar com perna ali, estão bambaleantes, não estão alicerçados. Estão rasos, extremamente rasos. Como eu preguei aqui recentemente, só querem um serviço, só querem ser servidos. Não querem comprometimento, não querem colocar aquilo que Deus deu. Irmão, se Deus deu o dom, Ele vai cobrar. Lembra dos talentos que o Senhor dividiu? A parábola dos talentos que Ele foi dividindo: um multiplicou 5, multiplicou 2, e o outro que tinha 1 não multiplicou. E quando o dono chegou, cobrou ele duramente: rapaz, por que você não investiu isso? E hoje Deus tem nos dado dons, pessoas capacitadas, pessoas que gastam a sua vida no mundo secular, que gastam a sua vida na secularidade, gasta sua vida nos estudos, que é claro que é salutar, óbvio. Fazer uma faculdade, fazer um estudo, claro que é bom, óbvio que é bom. Né? Você tá buscando melhores oportunidades, você quer dar um alimento melhor pra tua família, você quer ter uma qualidade de vida melhor, não é o problema. Isso não é o problema. O problema é quando isso toma o primeiro lugar na sua vida e a igreja se torna a tua sobra. A igreja vira um lugar do serviço pra você, não pra Deus. Muitos estão entrando na igreja, no templo, no momento da comunhão, pra quê? Não é para servirem a Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, me usa. Não. Estão dizendo, o que o louvor vai falar comigo? O que a palavra vai falar pra mim? E não querem se colocar pra servir. Isso não só pros 5 ministérios, mas se estende pros diáconos. Para aqueles que servem. Pessoas que se prontifiquem em ajudar o órfão, a viúva, o necessitado. Que se prontifiquem a dar cesta básica. Que se prontifiquem a cumprimentar os irmãos na porta. A limpar as cadeiras. Passar um paninho. Pode ver que o que hoje as igrejas estão recheadas. É com o louvor, é com a música. Mas perceba que a música aqui nem entra nos ministérios. Olhe bem, nem entra. Entra o pastorado, entra os profetas, entra os evangelistas, entra os doutores, os emissários, mas não entra o louvor. E hoje é o departamento mais inchado que a igreja tem, o louvor. Isso em igrejas grandes, maiores, porque nas pequenas é difícil encontrar alguém para tocar. Aos pastores que eu conheço, que tem uma igreja mediana ou pequena, como que é difícil encontrar músico? Muitos pastores têm que fazer no playback o louvor, colocar um CD, colocar um pendrive, agora é pendrive, coloca no computador com internet, coloca música, porque tá faltando gente para tocar. E gente vai dizer assim, Deus, eu quero aprender um instrumento, aprender um teclado, um violão, pra justamente tocar pro Senhor, pra poder suprir essa necessidade. Mas não. Agora em igrejas grandes, né, igrejas maiores, onde é uma estrutura maior, há um holofote maior, aí incha muita gente. Né? Dá até briga pra quem vai cantar mais, quem vai tocar mais, pra fazer, né, a escala do mês. Até briga. Misericórdia. E agora, pros departamentos é difícil encontrar alguém que prega, que quer realmente pregar, não pro dinheiro, não pro vanglória, mas que queira falar, não, eu tô aqui pra poder dar uma abertura no culto, tô aqui pra poder dar uma palavra, uma saudação pra igreja, estou aqui pra poder fazer alguma coisa, eu estou aqui pra fazer uma visita, eu tô aqui pra evangelizar, eu tô aqui pra poder anunciar que Deus é bom. Aí delegamos, não vou fazer isso não porque meu pastor já faz isso, pra que eu vou fazer? Aí nós chamamos os irmãos pra orar, e não, irmãos, vamos orar a Deus, pra Deus levantar, e oração vai 3, 4, 5 pessoas, 6, não que isso seja o problema, porque a oração, ela edifica, a oração pode ter 2 ou 3 reunidos, Jesus vai estar lá, aleluia! Mas como seria bom ver o departamento de oração cheio de pessoas quebrantadas e orando aos pés de Jesus. O que está acontecendo? É para a edificação da igreja, para que a igreja seja edificada. Por isso que os ministérios hoje, muitas igrejas estão o quê? Estão bambaleando. Estão com um pé só. Por quê? Porque está faltando aquilo que Deus disponibilizou. Está disponível. Está disponível. O campo missionário continua disponível, há vidas clamando, como a vida da Macedônia, clamando a Deus, e Paulo teve que ir para a Macedônia por causa do clamor daqueles que precisavam de ouvir. Oh Deus, há vidas clamando, há vidas clamando nas ruas, há vida clamando por pessoas disponíveis. Oh Jesus, olha o que o verso 13 diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha, para chegar à unidade da fé, para chegar no ponto que Deus quer, precisa estar disponível e atento para executar a obra de Deus, para fazer a obra de Deus. Viu como isso aqui vai na contramão daquilo que é ensinado hoje? Viu como essa palavra vai na contramão daquilo que Deus... A palavra de Deus era perfeita, mas ela está indo na contramão do mundo de hoje, que está dizendo, não, eu vou para a igreja para receber, eu vou para a igreja para ser servido, eu não quero me decepcionar, não quero me entristecer, não. Deus está me chamando, está te chamando, irmãos. Quantos que querem abandonar o barco esse ano, já começaram, não, vou largar departamento tal, não quero mais fazer. Ah, porque eu tomei uma decepção, porque... Ah, porque aconteceu isso, aquilo. Irmãos, Jesus foi traído por Judas. Jesus chama ele de amigo. Pedro abandonou Jesus, deixou Jesus, negou Jesus. Mas ele permaneceu olhando para o Pai e falou, Deus, que seja feita Tua vontade, a Tua. E qual é a vontade de Deus? Que nós trabalhemos com Ele. Com Ele, porque tem muita gente que trabalha para Ele, mas não trabalha com Ele. Trabalhar para Ele, você pode até conseguir frutos, mas você vai viver a tua vida sem viver uma experiência real com Deus. Quando eu falo trabalhar para Ele, pessoas que não buscam a Deus, não oram a Deus, não estão nele, não estão em comunhão, mas estão fazendo, estão ali, ó, a casca tá fazendo, mas por dentro tá tudo lascado. Nós temos que dizer no dia de hoje, Senhor, eu quero trabalhar contigo, ouvindo a tua voz, ouvindo o teu querer, ouvindo a tua vontade, Deus. Eu quero ser levado pelo Espírito Santo, levado, conduzido por tua voz. Eu quero ser conduzido, ó Deus, conduzido. O Espírito Santo mudou? Por acaso o Espírito Santo mudou o agir dele? O Espírito Santo deixou de falar? O Espírito Santo deixou de enviar pessoas? Deixou de ministrar? Não, não mudou. O Espírito Santo permanece. O grande problema, a grande dificuldade é que nós é que mudamos, nós que damos desculpas para Deus. E é por isso que a igreja hoje, muitos se sentem fracos, muitos se sentem desanimados, porque muitos sabem que têm dons, sabem os seus talentos, mas não querem se disponibilizar, não querem se envolver. Não querem arregaçar as mangas. E sabe o que isso traz para a igreja? Traz um cansaço. Traz uma fadiga. Pessoas ficam sobrecarregadas, há uma sobrecarga. Porque aquele que era para estar fazendo não está. Aquele que era para estar ajudando não está. Aquele que era para estar junto não está. Fala até com os lábios. Pastor, pode contar comigo, mas chega na hora não conta. Pastor, tô aqui pro que der e vier. Na primeira vez que você pede, sumiu do mapa, telefone não atende. Some. Não quer ajudar mais. Aí fala, não, pastor, desculpa, porque logo hoje, pastor, logo hoje não deu. Se fosse ontem, eu até tava. Acredite se quiser. Acontece. Possivelmente já aconteceu com você. Quando você precisa de ajuda de alguém, cadê a ajuda? É que nem mudança. Quando você fala que vai se mudar, olha, mês que vem eu vou me mudar, fulano. Você pode me ajudar na mudança? Não, ajudo, vou estar lá, com certeza, vou estar lá. Aí você pergunta pro outro, olha, eu vou fazer a mudança mês que vem. Não, vou estar lá. Aí você, na tua cabeça, 10 vão te ajudar. Ó, 10 pessoas me ajudando, eu faço a mudança em uma horinha, tá pronto, show. Mas aí o que acontece na realidade, para quem já passou por mudança, No dia, quem fica? Você? Você que é casado, a sua esposa? O seu cachorrinho? O teu filho? E quem sabe o teu sogro, a tua sogra ali, né? O teu pai, tua mãe, se estiverem vivos ainda, vão te ajudar. Restante, o que vai acontecer? Desculpa. Você vai ligar no dia ou você vai ligar um dia antes? Fulano, ó, lembrando, amanhã ainda, ou daqui a pouquinho a minha mudança. O que elas vão dizer? Rapaz, você sabe que aconteceu um imprevisto? Você sabia que, nossa, o pneu do meu carro furou? Eu tenho que trocar, não vai dar tempo de eu chegar aí, rapaz. Nossa, tô com mal-estar hoje. Não vai dar pra mim, não vai mesmo. E assim também é na igreja, tem coisas que são assim. Acredite se quiser. Aí, pessoal, não que eu vou estar. Não, nós vamos fazer uma reunião de oração. Nós vamos fazer uma reunião de consagração. Não, pastor, eu vou estar lá, eu tô comprometido com o Senhor. Eu tô comprometido com Deus, fiz voto com Deus, tô junto. Chega no dia, você liga, manda mensagem, não responde. Ou quando responde, é depois de 2 dias. Ah, pastor, desculpa, só vi sua mensagem agora, mas ficou online umas 30 vezes. É, pai. Se eu estou vendo isso, imagina Deus. Não está vendo, irmãos? Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus é qualquer um? Não. Você pode ludibriar quem você quiser. Nós podemos dar desculpas para quem a gente quiser. Mas Deus dá desculpas para ele? Meu Deus. Essa palavra é para nos fazer um despertamento no dia de hoje. É para nos fazer entender e enxergar o propósito de Deus para a igreja como todo. Deus quer usar o jovem. Deus quer usar a criança. Deus quer usar o ancião. Deus quer usar as vidas disponíveis. Deus quer usar. Deus quer usar. Oh, Deus poderoso. Deus quer usar quem? Só o pastor? Deus quer usar o quê? Só o louvorista? Deus quer usar o quê? Aquele que está na frente? Não, Deus quer usar você. Será que estamos que nem Moisés, dando desculpa para Deus? Não, Deus, porque eu sou gago. Não, Deus, porque eu tenho medo que vão me matar. Não, Deus, porque eu... Desculpas. Desculpas para Deus. Qual foi o dom que Deus te deu? Você sabe que você tem um dom. Você sabe que Deus te chamou para alguma coisa. Você sabe disso, você entende isso, você compreende isso. Mas Deus não te deu esse dom para você só usar lá fora. Deus te deu esse dom para você usar no corpo de Cristo. Deus te deu esse dom para ser manifesto, para ser usado. E se ele deu esse dom, ele vai requerer uma hora, ele vai pedir conta, ele vai prestar... Você vai ter que prestar contas com Deus. Por que você não usou o dom que eu te dei? Por que você protelou? Por que você ficou deixando para a última hora? Para com isso, para de protelar, para! Oh, meu Deus. Que nós possamos hoje dizer, Senhor, me usa, Pai, me sonda. Usa a minha vida, meu Deus. Usa a minha vida, usa o meu coração, Senhor, usa os meus sonhos. Quanto tempo você não pede isso a Deus? Deus, me usa no centro da tua vontade, Pai. Eu quero glorificar o teu nome com os dons que o Senhor me deu. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu via, né, eu participava de uma igreja grande, mas teve um momento que essa igreja grande passou pelo funil, passou pela peneira. E eu lembro que nesse louvor havia muitas pessoas capacitadas, havia muita gente tocando. Muita gente boa tocando instrumentos, mas o que aconteceu de repente? Aquele monte de gente que estava ali, de repentemente, cada um foi para o seu canto. Cada um foi embora. E a igreja que tinha muitos louvoristas ficou com poucos, quase ninguém. E eu, com meus 12, 13 anos de idade, aprendendo ainda a tocar o violão os primeiros acordes, comecei a me dedicar mais. Comecei a me colocar mais. E quando fui ver num domingo, eu estava tocando com o pouquinho que eu sabia, mas eu queria servir a Deus de alguma forma. Hoje em dia eu me coloco na presença de Deus. Hoje em dia eu tento ser proativo na presença do Senhor. Para quê? Para que o meu nome seja exaltado? Para que o meu nome seja glorificado? Não! Eu me coloco na presença de Deus para que Ele seja abençoado, Ele seja bendito, para que a tua vida seja abençoada. Aleluia! Não fique dizendo não, porque ano que vem eu vou começar, ano que vem talvez, dia tal começo. Não, o dia é hoje, é agora. Que você possa dizer: Senhor, me usa, meu Deus. Tu sabes as minhas motivações, não é para que meu nome seja glorificado. Não é para que as pessoas me aplaudam, para que digam o meu nome, para que o meu ego seja inflado, não. Eu quero ser usado, Senhor, para que a igreja onde eu estou, a comunidade onde estou inserido, possa ser abençoada. Como está dizendo aqui, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé, unidos em amor, unidos no Senhor. Não é só o pastor, não é só o líder do louvor, não. É todos aqueles que estão dizendo assim: aqui, Deus me usa como professor. Me usa como emissário, Senhor. Me usa como instrumento em suas mãos. Me usa, Pai, no dom. Não menospreze o dom que Deus te deu. Ah, não, porque o meu dom, eu tenho um dom de organização, eu sei organizar. Isso é tão pequeno. Não, não menospreze. Ô, pastor, eu gosto mais de ficar no making off, eu gosto de mexer no som, eu gosto de mexer com a mesa, mas eu acho isso tão pequenininho. Não, não veja assim. Nós precisamos de pessoas assim. Deus está pedindo, Deus está clamando. A quem nós enviaremos, quem há de ir por nós? Diga: eis-me aqui hoje, eis-me aqui, Deus me usa. Que Ele vai te capacitar. Mas, pastor, eu sei pouco, Ele vai te capacitar. A partir do momento que você diz: eis-me aqui, Ele tem o poder de capacitar a tua vida. Ao fraco, forte. Aquele que está desanimado, Ele aviva, Ele reanima. Dá forças para que possamos triunfar. Receba essa palavra hoje, entenda de uma vez por todas que não é só para o pastor, não é só para aquele que está num cargo de liderança hoje. Deus está chamando você, você mesmo. Ah, pastor, mas eu estou já com idade avançada, pastor, eu tenho um problema na perna, pastor, eu tenho umas debilidades, eu tenho fraquezas. Deus está chamando você. Ele está falando: vem, meu filho, vem me servir, vem evangelizar. Vem, vá para outra região, vá para outro país, estou te chamando. Não é só para aquele tempo não, irmãos, é para este tempo. Este tempo está nesse... Oh, a seara é grande. Cadê os trabalhadores? Cadê aqueles que estão dizendo: Senhor, me usa, meu Deus? Esta é a palavra de hoje, receba esta palavra. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, te guardar. Que o Senhor possa fazer o teu rosto resplandecer. E você possa dizer, sem forçação de barra nenhuma, você sinta o Espírito Santo aqui dentro de você, queimando em você e dizendo: meu filho, é hora de despertar. É hora de colocar a mão no arado, porque em breve eu venho buscar a minha igreja. E aqueles que estiverem trabalhando com o Senhor, viverão para sempre com Ele. Sonda no Senhor que nos conhece. Sonda, Ele está sondando a tua vida. Sondando o teu coração. Receba essa palavra em nome de Jesus.
Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Oh, Jesus. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me,
Deus, sonda-nos nesse dia. Deus que te vê, o Deus que te conhece, que te chama pelo teu nome, está te chamando.
Enche-me e usa-me, Senhor.
Usa-nos mais uma vez, Senhor. Usa-nos mais uma vez.
Usa-me.